Obrigado, deputado Kennedy Nunes, que ora preside esta sessão. E olha, deputado Kennedy, que eu sou figueirense, hein? Mas o meu amor aos havaianos não é do tamanho do meu figueirense, mas gosto tanto dos meus havaianos e do Grêmio também. Então, por isso, o meu azul, preferência pelo azul. Comentar a todos os ouvintes da TVA, o Radael, todos os ouvintes que nos honram com a presença no plenário desta Casa do Povo Catarinense, senhoras e senhores deputados. Deputado Kennedy Nunes, que ora preside a sessão, gostaria de relatar aqui quando estava chegando no plenário, onde ouvi atentamente o pronunciamento do deputado Jean Kuma, e realmente eu fico assim, fico feliz. Já falei aqui uma vez, eu vou falar outras vezes aqui, eu fico feliz aqui que hoje nós temos um plenário com debate nesta casa. Hoje nós temos um plenário de verdade, com posições que antigamente não se via nessa casa. Estávamos aqui com o governo Raimundo Colombo como se fosse a sétima maravilha do mundo. Já falei, vou repetir aqui de novo, onde agora, com o governo Pimoreira, todos os buracos de Santa Catarina apareceram. Todos. Agora está vendo corte, agora o doutor Eduardo só cuida da capital, não cuida do interior. Eu não sei, eu acho que tem mente curta, né, deputado Jean Kuma? Pô, o seu governo aí de 7 anos, mandaram, fizeram, desfizeram, prometeram e não cumpriram, assinaram o termo de convênio, acho que até para o Paraná e para o Rio Grande do Sul, para agora ter a conta para pagar. Dizer que o Vale está sendo abandonado, está sendo abandonado ou está sendo abandonado pelo governo Pimoreira? Foi abandonado pelo seu governo, o governo do Raimundo Colombo, que nem da Serra Catarinense, que era a casa dele, ele cuidou. A bela verdade foi essa, nem a Serra Catarinense ele cuidou, a não ser da Coxilha Rica, isso ele cuidou bem. E de comprometer todas as finanças do estado de Santa Catarina, que agora nós vamos começar a pagar a conta. Quero saber quem vai ser o próximo governador que vai pagar essa conta. Falar em corte da 470 aqui, como foi falado, daí nós temos que falar do governo do PT. Então, vamos falar do governo do PT, né? Não vamos falar do governo do Eduardo Pimoreira. Quem deu 3, 4 ordens de serviço para as obras da 470 foi o PT, não foi o governo. Falar em cortes aqui hoje, em corte do governo do estado, não é corte. É porque deixar o caixa do estado na seca.
Deputado, na só seca. Um minutinho. Deputado, só um minutinho. Eu gostaria de pedir aos trabalhadores desta casa que estão chegando agora ao plenário. Nós temos o deputado Mário Marcondes, que está na tribuna. Eu gostaria de pedir o respeito para que nós pudéssemos garantir a palavra dele. Depois da palavra dele, vocês têm todo o poder de manifestação de vocês, até porque para que nós possamos ouvir o deputado, ok? Muito obrigado pelo respeito de vocês. Deputado Mário Marcondes, com a continuação da palavra, sem prejuízo do tempo.
Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Então, assim, pessoal, vejo que nós, parlamentares, acho que nós temos que falar a verdade para o povo catarinense. Acho que nós não podemos fazer disso aqui um palanque eleitoral o tempo todo. O bom debate aqui tem que ser feito, é para isso que essa casa, para isso que é um parlamento, serve para que a gente possa fazer o verdadeiro debate nessa casa, mas falando a verdade para a população catarinense. Não vamos achar todos os erros e defeitos do estado de Santa Catarina agora em 60, 90 dias do governo Eduardo Pimoreira. Quem comandou o estado de Santa Catarina nos últimos 7 anos e 3 meses foi o governador Raimundo Colombo, do PSD. Com todo o apoio da bancada do PSD e mais algumas nesta casa, inclusive do meu partido. Se de algumas situações eu fui contrário ao governador nesta casa, fui contrário ao governo do estado de Santa Catarina nesta casa, porque não concordava e sabia que um dia a conta viria para pagar. E hoje, claro, vai faltar dinheiro na saúde, vai faltar na educação, vai faltar na segurança, vai sim, porque o caixa do estado de Santa Catarina está comprometido. Dizer que o governo só cuida de um lado e não cuida do outro, vocês sabem que não é verdade. Então nós vamos pegar, nós vamos te reportar ao Oeste Catarinense, então. De todos os investimentos que foram feitos em Chapecó, em Xanxerê. Agora, se você não souber dividir o bolo e deixar ele só para um lado e não deu para o Vale do Rio do Vale do Itajaí, deputado Kennedy, desculpa, deputado Giancuma, é porque não souberam dividir o bolo, quem sabe aí tem alguém que levava mais para um lado e não levava para o outro. Agora, não venha dizer aqui que hoje o governador está sendo discriminando região A ou região B. Por favor. A história da 470, não vou lhe dar uma parte. Não vou lhe dar uma parte, deputado. Ao final do meu pronunciamento, não lhe dou uma parte sem problema nenhum. Não tem medo do bom debate. Não tem medo do bom debate. Sem problema nenhum. Quer dizer o seguinte, quanto à situação da 470, dos cortes da 470, pode é claro que vai faltar dinheiro. Mas não é o governo Temer. Foi o governo do PT que fez o que fez. Deram 3, 4 horas de serviço e não cumpriram. Vieram em Santa Catarina mentir para levar voto. Entendeu? Não é. Não estou aqui defendendo o governo Temer, afinal de contas, eu não votei no Temer. Quem votou no Temer foi o PT, eu não votei no Temer. Eu não votei no Temer. Então, senhor, então vamos falar um pouquinho, vamos ser um pouquinho verdadeiro aqui para a população catarinense quando nós fizemos aqui o nosso pronunciamento. Eu lhe concedo uma parte, deputado Jean.
Deputado, os números não mentem. O PT, governo do Lula, cortou um monte de coisa e enrolou o povo com a 470? Enrolou. Mas o que eu estou falando é de uma portaria que saiu agora no governo do Temer, tirando 23 milhões da 470 e mandando para outras obras. É isso que eu estou falando, é de uma portaria. Não estão dizendo que está faltando dinheiro, é que ele tirou o dinheiro da 470 e mandou para outros estados. Isso para mim é discriminação. Se o PT no passado errou, não errou, concordo, fez um monte de coisa errada. Mas um erro não justifica o outro. Então o que foi feito agora no governo Temer, tirar dinheiro da 470 e mandar para outras rodovias federais em outros estados, para mim é discriminação. E a mesma coisa em Santa Catarina. Se você vai corrigir um erro fazendo outro, se você dá para uma cidade 1.400.000 e para uma outra quase 350 milhões, não é tratar com diferença? Eu não entendo então o que é diferença. Eu estou dizendo que um governo não pode dar para uma 350 milhões e para outra 1.500.000. Isso para mim também é discriminação. Independente de partido, independente de governador, os números não mentem. E o que eu estou falando é justamente dessa diferença de tratamento. Não é falta de dinheiro, porque se fosse falta de dinheiro, eu reparti igual entre todos. É o tratamento diferenciado, independente de qual é a cidade. Eu defendo Blumenau, defendo Vale do Itajaí, porque é a minha região. Mas entendo que um governo não pode tratar os catarinenses de forma diferenciada. Se o governo anterior errou, não justifica o atual governador errar também. Eu aprendi com os meus pais que um erro não justifica outro. Então não pode agora discriminar o Vale do Itajaí, discriminar Blumenau, botando a culpa no passado. Faça agora correto e trate todos os catarinenses, todas as cidades, de forma respeitosa e igual. Pronto, é isso que eu peço.
Deputado Jean, deve ser assim que foi tratado Laje, Chapecó e Tubarão. Isso foi igualdade de condições, realmente. Quando nós mandamos dinheiro dessa casa aqui de volta para o Caixa e fizeram quase 30 milhões de convênio com o Juarez Ponticelli do PP, aliado ao PSD hoje aqui. É isso, isso é igualdade. Agora falar que um erro não justifica o outro, aqui não é questão de erro. É questão de agora, estão dividindo o bolo como dá. Se o governo federal está cortando, é porque o PT entregou o que, vendeu o que não podia ter entregue. Foi isso que aconteceu, vendeu o que não podia entregar e hoje tem que dividir o bolo, sem sombra de dúvida. Essa é uma grande verdade. Senhor presidente, outro assunto que eu queria colocar e achava aqui na minha pauta hoje, inclusive coincidentemente chegou o pessoal aqui da Assembleia Legislativa, os funcionários, é sobre a implementação da Lei Complementar 719, que foi aprovada por nós parlamentares aqui e que até hoje não foi implementada. É a segurança jurídica, é a estabilidade financeira, enfim, é o que dá aos funcionários de carreira da Assembleia e também aos aposentados a certeza de que terão os seus direitos garantidos. O porquê que a Assembleia, não, até hoje a mesa diretora da Assembleia não aprovou, eu não consigo entender. Agora a situação da reposição salarial da database. Nunca se viu na Assembleia Legislativa que chegasse na database, que não é reajuste, é reposição salarial, e que a Assembleia não conseguisse passar aos funcionários da Assembleia. Quero dizer, gostaria de falar aqui, meu pai é aposentado da Assembleia. Eu tenho um irmão aqui de 38 anos que trabalha na Assembleia, funcionário de carreira. E os tempos áureos da Assembleia Legislativa, nos últimos anos, se apagaram. A falta de respeito com os funcionários de carreira da Assembleia Legislativa virou uma verdadeira brincadeira. Eu sei que eu fui criticado. Eu sei que eu fui criticado por alguns funcionários da Assembleia quando eu me opus à compra do prédio da Assembleia. Eu nunca falei que eu não gostaria que os funcionários da Assembleia tivessem boas condições de trabalho, muito pelo contrário. Para um funcionário trabalhar bem, render no seu trabalho, ele tem que ter um bom local de trabalho. Mas o que fizer com a compra do prédio da Assembleia, e que hoje está faltando dinheiro, porque não comprometeram só naquele momento, comprometeram para frente. Se hoje não tem condições de dar reposição salarial de data base, é porque o caixa da Assembleia está seco. É porque mandaram dinheiro nosso para o Tribunal de Justiça. É porque mandaram dinheiro nosso, do nosso caixa, para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. E hoje nós não conseguimos nem dar reposição de salário. Nós não estamos conseguindo a reposição salarial para o funcionário da Assembleia. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para Santa Catarina, é uma vergonha para esse parlamento. Que a gente tire dinheiro do duodécimo da Assembleia para mandar para outros órgãos e que depois ele não consiga dar uma mínima reposição salarial para os funcionários da Assembleia. Outra situação, que é a da lei complementar, eu não sei por quê que isso não foi implantado ainda. Eu não consigo entender. O impacto financeiro é nada. É mera segurança jurídica para os funcionários da Assembleia. É mera segurança jurídica aos aposentados. Se a Assembleia quer fazer economia, vamos cortar em outros lugares. Porque do deputado, inclusive, nós não temos mais o que cortar. Vamos olhar os cargos comissionados da Assembleia, que não são pequenos, diga-se passagem. Os cargos comissionados da Assembleia não são pequenos. Agora, dá para um em detrimento de outro. A nossa lei de transparência da Assembleia, que não é transparente cogíssima nenhuma, certo? Bate a turma no teto e eu vou dar os nomes aos bois aqui nesse plenário. De quem recebe bem acima do teto, ganhando 50, 60, 70 mil reais de salário e que no portal da transparência aparece 25. Daí fica difícil o nosso presidente da Assembleia e a nossa mesa diretora, que nós vamos se reunir agora, e espero que tomamos decisão e que a reposição salarial seja concedida e que a implantação da lei complementar 719 seja imediata. Tem que ser imediata, chega! Até porque até agora não tem justificativa para não se fazer isso. E que a mesa diretora da Assembleia tome posição firme para buscar o que é nosso. Buscar o nosso duodécimo de volta. Para que se no final de ano, que a gente não deva mais comprar prédios para depois comprometer as finanças para frente. Que a gente não deva locar helicóptero que só no primeiro semestre já chegou às mais de quase 2 milhões de reais de helicóptero da Assembleia. E depois não se consegue dar reposição salarial para os funcionários de carreira da Assembleia. Não se faz concurso público Se quer trazer terceirizado para trazer apadrinhado. Se quer criar cargo comissionado. Se quer criar cargo comissionado, porque diz que não pode fazer comprometimento de folha. Mas daí chega no final de ano, nós compramos prédio, devolvemos dinheiro para o Caixa Único do Estado, como foi no ano passado. Só numa tacada foi 50 milhões de reais, foi devolvido para o Caixa e depois não temos dinheiro para pagar a reposição. Então é essa a minha manifestação. Quer dizer, a todos os funcionários da Assembleia, ativos e aposentados, estou do lado de vocês, ao sindicato aqui que está aqui e à associação dos funcionários. Estou do lado de vocês e vamos continuar nessa luta. Um forte abraço.